Oi, gente! Esse é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que troca um papo com você sobre aquilo que precisa ser falado. Quer conhecer mais sobre a gente? Siga @nbdipper no Instagram e aproveita o podcast a seguir.
Fala, galera! Esse é mais um episódio do Sem Papo Raso. Eu sou o Pedro Vitor e hoje a gente está aqui com o John Martins.
E aí, galera, como é que vocês estão?
Então, o episódio dessa semana a gente quer tratar sobre um tema muito sensível, que é a pobreza. E o John escolheu um título para esse podcast. Qual o título, John?
Por que existe a pobreza?
Então, quando a gente estava pensando para formular esse podcast, nos veio na mente um versículo, que é Mateus 25:35, que fala: pois tive fome e me deste comer, e tive sede e me deste de beber. Então, com base nisso, a gente vai tentar explicar um pouco por que, que existe a pobreza e como a gente deve reagir à pobreza, o que, que a gente faz com a pobreza. Então, pra começar, eu vou perguntar aqui pro John, basicamente, por que existe a pobreza, John?
Mano, pobreza, ela não é um problema que começou agora ou que veio junto com a pandemia. É um problema que já existe há bastante tempo. E hoje nós vamos mostrar que, historicamente e biblicamente, a pobreza existe por uma falta. Seja por uma falta de cumprimento da lei, uma falta de gestão. E hoje a gente vai explicar melhor e tentar entender melhor o porquê que hoje a pobreza é um problema tão gritante na sociedade.
E tipo, quando a gente estava na pesquisa para esse podcast, a gente achou uma matéria muito interessante que diz, o site é o Poder 360, um site assim. Mas também está em outros sites. Essa matéria ela fala o seguinte: eles fizeram uma pesquisa que mostra que 33% dos brasileiros dizem ter passado fome durante a pandemia. E assim, o Brasil, durante os últimos 10, 15 anos, ele tem vindo numa escalada de luta contra a pobreza. Então, esse número durante os anos, eles têm diminuindo mais. Só que com o contexto da pandemia, esse número despencou, ou não despencou, ou seja, cresceu para um número altíssimo. Se a gente for vim trazer para números absolutos, 36% da população dá mais de 60 milhões de pessoas, ou seja, 60 milhões de brasileiros dizem ter passado fome durante a pandemia. Isso é muita gente. E para a gente que é de classe média, a gente não costuma ver próximo da gente casos de pessoas que passam fome, é algo mais distante, é algo que está nas classes mais D ou E. Só que com a pandemia isso tem estado muito mais próximo, né, João? Isso tem, a realidade ela tem sido muito mais cruel.
Sim, porque acredito que tem sido mais noticiado isso.
Sim.
Por conta de tudo aquilo que a gente está passando, isso tem sido mais televisionado. Mas não é porque antes não estava sendo televisionado que não existia esse problema. Esse problema ele já está aí há bastante tempo.
Tipo, então, para entender um pouco, eu vou tentar detalhar um pouco o que é a pobreza. Qual o conceito de pobreza? Segundo a ONU, a pobreza manifesta-se através de fome, da malnutrição, do acesso limitado à educação e a outros serviços básicos, a discriminação ou a exclusão social. E para finalizar, eles tratam a pobreza também como a falta de participação na tomada de decisões. Então, segundo esse conceito macro da ONU, a gente pode ver que grande parte da população brasileira é pobre.
Sim.
A situação de pobreza. Por quê? Aqueles que não passam fome, eles têm acesso limitado à educação.
Uhum.
Aqueles que não têm acesso limitado a educação tem acesso limitado a serviços básicos.
Sim.
Aqueles que não têm acesso limitado a serviços básicos estão fora de participação da tomada de decisões. Então, seguindo esse critério da ONU, o Brasil é um país pobre.
Sim.
E a gente tem que ter em mente que o Brasil é um país pobre. Criaram por muito tempo a ideia, não, o Brasil é um país rico, a riqueza só é mal distribuída.
Uhum.
Mas se você for ver com números gerais, pela quantidade populacional que o país tem, o Brasil é um país pobre.
Sim.
A renda per capita dele é pobre, o PIB per capita dele é baixo. Então a gente tem que encarar a situação aqui do Brasil não como se o problema fossem existirem 10 ou 15 bilionários aqui no Brasil. Mas o problema é a falta de riqueza gerada na população mesmo.
Sim.
Então, ter a noção disso, é bom pra gente ter a ideia de que a realidade que vivemos, o país que a gente vive, é de um país pobre. Existe um dado muito importante, é recente, que mostra que apenas 1% da população ganha mais de 15 mil reais. Então, se você que está ouvindo, se o seu pai ganha mais de 15 mil reais, você está entre 1% mais rico do país.
Isso é muito pouco.
A gente não tem noção, tipo assim, na nossa vida, a gente não tem noção. Tipo assim, a gente acha que rico aqui no Brasil, tipo assim, quem ganha 150 mil reais, pai é juiz,
sim,
promotor, o caramba, mas não é só isso.
E é muito engraçado porque, se você for parar pra pensar, hoje, 15 mil reais já não dá pra fazer muita coisa. E só 1% da população brasileira tem acesso a isso. Então, você olha o seguinte, abaixo disso está praticamente todo mundo.
Sim.
Então, você vê o quê? Hoje uma mãe trabalha a semana inteira para cuidar de uma família com 4 ou 5 crianças e ganha 1.000 reais. E ela consegue se virar nos 30 com 1.000 reais. Então, é gritante como tem um desequilíbrio nessa questão dessa distribuição dos recursos no Brasil.
Sim. E, tipo assim, então a gente tendo a consciência de que que o Brasil é um país pobre, também a gente não vai colocar dentro desse bolo todo o país.
Sim.
A gente vai tratar um pouco de uma pobreza mais extrema. Não, não no contexto do conceito de pobreza extrema, que a gente vai tratar depois, mas assim, de uma pobreza que é o que a gente considera aqui no Brasil como pobreza, que é a pessoa que passa fome, a pessoa que os filhos não têm educação, enfim. Para tratar sobre a pobreza, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje no país. Por que esse número elevou para um patamar tão alto? E essa situação crítica que a gente se encontra, ela se dá por quê? Porque o Brasil é um país onde os trabalhadores têm pouca qualificação. Então, por ter pouca qualificação, eles estão em subempregos. Não é desvalorizando esses empregos, mas são empregos, tipo assim, que não exigem muita qualificação técnica. Então, são empregos rotativos que vêm e vão. Então, com a pandemia, quando você fecha o comércio, quando você fecha a economia, esses são esses primeiros empregos que caem.
Sim.
Porque é o atendente de mercado, a pessoa que trabalha em restaurante, é o trabalhador autônomo que vende coisa na rua,
os
motoboys. Então, tipo assim, é a base de empregos que, quando acontece, quando fecha a economia, são eles que perdem emprego.
Sim.
Então, o subemprego, a quantidade de pessoas que estão no subemprego, quando vem uma situação crítica, que é a pandemia, foram os mais atingidos. Então, essas pessoas que já não ganhavam muito, que já não tinham uma condição boa de vida, viu a pandemia, ficaram desempregados.
E o detalhe é que esses subempregos, eles podem também ser vistos como a linha de frente da economia.
Justamente.
Porque são as pessoas que fazem a economia girar, né?
Justamente.
As pessoas que estão ali sempre se expondo ao risco, ao vírus, que estão ali todos os dias sem parar, 24/7.
Justamente. Então, os que pararam porque não tinham como, eu sempre penso no caso de assim, vamos pensar aqui em Brasília, setor comercial sul. Tem o pessoal que trabalha em prédios e tudo mais. Só que não tem só aquela galera. Existe pessoal que vende doce,
mochila,
bolo, mochila, tudo. Se o pessoal dos prédios param de trabalhar lá, pra quem esse pessoal ele vai vender?
Sim, porque não vai ter rotatividade.
Não vai ter. Então assim, ok, o pessoal do prédio faz home office. Só o cara que vende as coisas pra ele não faz home office, porque não tem como.
Sim.
Então eles são atingidos por isso. Então, por não ter esse emprego, a situação de desemprego piora a situação que já não era boa.
Sim.
Então, o desemprego dessas pessoas vai levar a uma condição de má alimentação. Essa condição de má alimentação, com o tempo, vai levar à fome. E a fome é o desespero.
E o ponto é que, no momento crítico que a gente está vivendo, a gente viu um acréscimo elevadíssimo no alimento.
Sim.
Hoje você consegue comprar 1 quilo de acém quase o mesmo valor de uma picanha em alguns lugares. Isso é terrível, isso é gritante.
Então assim, a alimentação, que já não era muito boa, ela se tornou pior porque não está tendo acesso às comidas que se tinha acesso antes, ou seja, carne, as proteínas em geral, o arroz super caro. E ainda entra a questão do gás.
Sim.
Botijão de gás por 100 reais. Se a pessoa não tem, mano, 50 reais pra comprar uma cesta básica, ela vai ter 100 reais pra comprar o gás?
Não vai.
Então, eu vi até uma reportagem no jornal que as pessoas estão tendo que voltar a cozinhar lenha, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Então, a situação, ela é uma coisa crítica de uma forma, sei lá, que a gente não consegue... De que quem não passa, que não tem contato, não consegue mensurar isso. Mas, assim, pra entender por que que chegou nesse ponto, a gente tem que entender o pré. Por que que as pessoas, a maioria da população está em subempregos. E isso cabe num ciclo. Que é, tipo assim, a condicionante da pobreza. Por que... Que na sociedade de hoje, mano, a tecnologia que temos hoje, com o acesso à informação, com tudo isso, o Brasil não consegue sair de um país pobre. E esse ciclo, ele começa na falta de acesso à educação de qualidade. Se você, se a criança, ela não tem acesso à educação de qualidade, ela não consegue dar um upgrade na situação dela.
Sim.
Por quê? Porque... por ter acesso a uma educação ruim, ela vai ter dificuldade para ingressar no mercado de
trabalho,
enfim. E a partir disso, o emprego que ele vai conseguir, com a dificuldade que ele conseguiu, ou seja, os subempregos, não vão gerar um acréscimo de renda na vida dele.
Sim.
Então ele vai ter um subemprego, a família dele vai ter acesso à renda daquele subemprego, então uma renda baixa. Ele vai ter emprego instável, que se acontecer qualquer problema,
ele pode perder esse emprego.
Perder esse emprego e ser levado a desemprego, fome e desespero. Então, e tirando a situação de moradia, que aqueles que com subemprego conseguem ter uma moradia própria, mano, eles estão acima de muita gente, porque se vem uma situação de desemprego, as pessoas que não têm dinheiro para pagar um aluguel,
são
enfim, são despejadas. É o quê? Vou morar na rua.
Sim.
Então, assim, a condição da falta de acesso a uma educação de qualidade gera um ciclo vicioso terrível.
Sim.
Porque com a economia do jeito que tá, a situação do jeito que tá, essas pessoas, numa situação extrema, elas são levadas, às vezes, a não ter onde morar e, consequentemente, a morar na rua.
São os mais atingidos, né, também.
São. Se acontece doenças, sei lá, velho. É, enchente, essas coisas, são as pessoas que são mais atingidas, porque elas estão na
linha de frente de tudo, né?
Na base da pirâmide, na linha de frente, são as mais suscetíveis às coisas. Então, assim, pra gente ter noção o que a falta de acesso à educação de qualidade gera, se a gente tá onde a gente tá, um dos motivos principais é isso. Então, assim, a gente não vai tratar aqui desse tema, mas, assim, é pra se ter consciência de que o problema... existe uma raiz do problema, e a raiz do problema tá. Se as pessoas não têm educação, elas não conseguem melhorar a sua vida.
Sim.
Elas não conseguem dar um upgrade. Existe uma tendência de que você... a tendência de que, tipo, a sua vida seja um pouco melhor que a do seu pai.
Uhum.
Ok, porque, tipo assim, com mais informação, você vai utilizar da base dele. Mas, assim, pensa numa pessoa muito pobre.
É.
Ele vai ser um pouco melhor que o pai dele, então ele vai continuar sendo muito pobre, só um pouco melhor.
Sim.
Então, pra uma geração da família dele,
quantas pessoas vão ter que vir e sofrer por isso?
Quantas gerações de pobres vão passar pra chegar na classe média?
Sim.
Então, se você não tiver uma educação forte, mano, é gerações e gerações, mano. É 30, 40, 50 anos, é passando tempo, enfim. Então... agora eu acho que o John ele vai falar um pouco mais, explicar de... foi o que ele disse antes, de que a pobreza não é algo de hoje.
Sim.
Não é algo de hoje, ela existe desde que o mundo é mundo, só que, biblicamente, existia um sistema para minimizar os efeitos da pobreza, assim, para que não deixasse as pessoas chegarem ao ponto mais extremo. Fala aí, John, agora.
Gente, então, para entender um pouco melhor essa questão da pobreza, a gente tem que voltar alguns anos. Antes de vir o período da monarquia, que foi o período dos reis ali, dos profetas, aquela questão toda ali, existia uma forma de governo, que era o governo teocrático. O que era o governo teocrático? Era o governo de Deus. Deus, ele governava sobre o povo. E existia uma forma de governo que era chamada de sistema tribal. E o que era o sistema tribal? O sistema tribal era um conjunto de leis para que o povo pudesse viver em comunidade. E era muito interessante porque eles eram compostos por núcleos familiares de 50 pessoas. E se você for olhar como que funcionava esse núcleo, era pai, e o pai era responsável pela provisão, pelo dinheiro, ele era responsável por trazer o sustento para casa, a mãe era responsável pela educação, por cuidar dos filhos, por fazer com que os filhos crescessem dentro da lei, e abaixo do pai e da mãe, todo mundo era filho. Só que se você for olhar, nem todo mundo tinha 50 filhos ou 40 filhos.
Sim.
Então, como que entrava para fechar um núcleo de 50, para ser uma família? Entrava o estrangeiro, entrava a viúva, entrava o órfão. Todas essas pessoas entravam no núcleo familiar.
Para chegar em 50.
Para chegar em 50.
Uhum.
E é interessante que Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E lá em Lucas 9, no capítulo 10, vai ter um milagre que é muito interessante, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E ele vira para os discípulos e o que, que ele fala para os discípulos? Separe as pessoas em grupos de
50.
Por quê? Porque Jesus, ele veio cumprir a lei.
Uhum.
Mas não somente isso, Jesus ele só compartilha o pão em família. Então ele está trazendo uma revelação para a gente de que o plano de Deus sempre foi viver em família.
Então existe um motivo por ser 50, né?
Sim.
Existe algo pré.
Sim.
Nossa, isso é incrível, mano.
E é engraçado que o sistema tribal, ele... O que acontecia? Quando uma casa quebrava economicamente, a outra casa ajudava. Isso era cultural. Então vamos supor, você é meu vizinho e minha casa quebrou.
Uhum.
Você automaticamente era responsável por cuidar de mim e me ajudar, mesmo se você não me conhecesse, porque a cultura da época era ajudar um ao outro.
Então assim, não é se eu tinha apego ao meu vizinho, não é se eu gostava
Sim.
dele ou não, não é se ele era da minha família, enfim. Era cultura, era
Sim.
o que tinha que ser feito. Ajudar se uma família, ela, sei lá,
Sim.
desse errado.
E o engraçado é que essa divisão e essa ajuda não era com base no ah, eu tenho muito, ou eu tenho pouco, ou eu tenho sobrando. É, cara, ele tá precisando, eu vou ajudar ele.
É.
E infelizmente a gente não consegue ver isso hoje, né? Tipo, cara, eu tô com muita roupa sobrando, agora eu vou doar.
É.
Não é isso. É, meu irmão tá precisando, eu vou lá cobrir ele, eu vou ajudar ele, porque a cultura da época fazia isso.
Porque se assim, tá, vamos ser bem extremo assim, mas... O exemplo que você disse, eu tô com muita roupa e por isso eu dou. Mas, se você tem duas roupas e o irmão tá
sem roupa,
precisando, ele tá sem roupa, a lógica é que você desse a segunda roupa mesmo.
Sim.
E ok,
Sim.
os dois estão com roupa, é isso que
Sim.
importa. Então, a cultura é isso, né? Tipo
Sim.
assim, é de entender que, tipo, não importa se eu tenho tipo,
muito
um pouco,
ou pouco. Mais.
É, não importa se eu tenho muito ou pouco. O que importa é que, se alguém tá precisando, eu tenho que ajudar com
Sim.
o pouco que eu tenho.
Sim. E é uma coisa que minha mãe sempre falou, eu aprendi muito com ela em relação a isso. Ela sempre me disse isso, na minha vida toda eu ouvi minha mãe falar isso. É dando que se recebe.
Uhum.
E, enfim, essa cultura era muito forte no sistema tribal. Mas aí tem um problema. Por quê? Porque o povo começou a descumprir esse sistema tribal. E aí algumas pessoas ou algumas classes, elas começaram a ser mais afetadas. Exemplo, tem um núcleo familiar, um pai morre.
Uhum.
A mãe fica viúva. Só que agora não tem mais ninguém pra ajudar a mãe.
A provisão, né?
A provisão, porque a cultura tá começando a ser corrompida porque o povo não cumpre a lei. Então, por não ter um cumprimento da lei do povo, a mãe, que agora é viúva, ela vai se tornar a prostituta. Porque ela tem que ter o dinheiro pra sustentar a casa dela.
Então, assim, tudo começou... Assim, houve... A morte do marido, que é o provisor da casa, mas também houve o descumprimento da lei.
Sim.
Porque mesmo acontecendo a morte do pai, do marido, enfim, se o povo continuasse cumprindo a lei,
uhum.
ela não precisaria chegar a esse ponto,
esse
né?
Esse ponto extremo.
Então, assim, existem situações horríveis, extremos e tudo mais. Só que se, mesmo isso acontecendo, houver uma estrutura cultural para não deixar essa família e chegar no pior nível,
uhum.
é isso que tem que acontecer, né?
Sim. E aí entra outro ponto, entra o órfão. O órfão vai virar o quê? Ele vai virar o mendigo. E aí entra o estrangeiro. O estrangeiro vira o ladrão, ele vira o sem terra. E eles constituíam a classe dos pobres naquela época. E é por isso que você vai ver a pregação dos profetas com muita veemência, com muita força, com muita garra em relação a esse grupo, porque eles são os vulneráveis.
Sim.
Então, eles precisam ser resguardados. Então, se eu não estou cumprindo a lei, eles estão expostos. É por isso que quando Jesus vem, ele abraça essa classe de uma maneira muito, muito, muito forte. Porque ele veio cumprir a lei. Isso era para ter sido algo cumprido lá atrás. Então, porque o fato do povo não ter cumprido, feito como eles deveriam ter feito, Jesus vem e mostra para eles: ei, tá vendo essa classe? Essas são as classes das pessoas que vocês deveriam ter abraçado e não abraçaram. Por isso que o contexto do versículo que você falou é a resposta de Jesus lá na frente para as pessoas que não abraçaram eles.
E se você traz para hoje, mano, isso é muito incrível, porque num contexto que o Brasil, do tamanho que o nosso país é, a gente pode ver que o estrangeiro que a gente trata e que a gente vê muitos exemplos é o cara que vem com a família do Nordeste
pra construir Brasília.
Pra construir Brasília e às vezes chega aqui hoje, não arranja emprego e vira um morador de rua. Se você for conversar com moradores de rua, você vai ter experiências de que constatam de que eles eram caras que vieram de fora pra tentar alguma coisa aqui e não deu certo. Sim. Então esse é o estrangeiro sem terra.
Sim.
Se você for tratar sobre viúva, essa questão, mano, várias ações que a gente já fez, são poucas as famílias que têm um marido em casa, um pai em casa.
Sim.
Todas são mulheres ou viúvas, ou separadas, ou o cara fugiu. Então, assim, o contexto de viúva é muito forte hoje. Então, é da mulher que tá lá com 5 filhos, não consegue arranjar um emprego, porque tem que cuidar dos filhos.
Sim.
E aí, o que ela faz se ela não tem marido, se ela não tem nada?
Sim.
Quem ajuda? Quem, sei lá, vai... Tem que cair do céu.
Sim.
Então...
Então, tipo, é engraçado que, exemplo, nesse contexto agora, trazendo pro hoje, pandemia, você vê que muitas pessoas, igrejas, muitas... ONGs começaram a ajudar muitos vulneráveis. Isso é incrível.
Sim.
E não tem como dizer que isso é algo ruim, porque não é algo ruim. Só que talvez o fundamento por detrás ele seja muito raso. Porque, cara, não é só eu dar uma camisa pro nu, é eu entender a dor do nu. Não é eu só dar a comida para quem tá com fome, é eu sentir a fome dele. Então, você vê que tem muitas pessoas que elas fazem hoje simplesmente por fazer, porque tá na moda, ou porque vai ser aplaudido. Só que você precisa entender que, cara, não é só você chegar lá e entregar uma comida. Porque, exemplo, no Dipper tem o Bridges e nós tivemos ações nesse tempo e nós nos deparamos com histórias terríveis. Com histórias que a gente fala assim: o que é que eu vou falar pra essa mulher? O que é que eu vou dizer pra ela? Não tem comida que supra isso, porque você dá uma cesta básica, dependendo da família, em uma semana ela acaba.
Então, só que... assim, o pão é o que atrai, tipo assim, o pão é a necessidade mais básica da pessoa.
Sim.
Seja, dar o pão nunca vai ser errado, mas pra que aquilo seja mais concreto, pra que ele faça mais efeito, você tem que entrar na história da pessoa.
E isso aí volta lá pra Jesus em Mateus 4, quando Satanás fala pra ele assim: transforma a pedra em pão. O que ele tá falando? Jesus, faz com que essa sua necessidade diária seja suprida. E Jesus fala assim: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus.
Mas é nem só de pão, mas o pão é importante.
Exatamente.
O pão é importante, mas nem só de pão.
Sim.
Então, assim, se você... Existem ações, existem as coisas que você... Beleza. Prover o alimento pra aquela pessoa, mano, a pessoa tá passando fome, não tem o que comer. Ok, aquilo vai matar a fome daquela pessoa. Só que quando aquele alimento acabar, ela não tem emprego. E somente o problema que levou ela a aquela situação ainda tá lá do mesmo jeito.
Sim, e esse problema acaba sendo ruim se a gente não levar o a mais, que é o que a gente tá... O motivo pelo qual nós estamos aqui, é o motivo pelo qual o Dipper existe, que é Jesus.
Sim.
O que é o a mais? É a esperança.
Sim.
É a esperança de que a sua vida pode ser transformada a partir do momento que você entender que você não nasceu para estar nesse lugar.
Sim.
E o que traz essa revelação não é um saco de arroz de 5 quilos ou um pacote de macarrão. É a esperança por detrás disso. Então, você vê que, principalmente em Atos... quando tinha um milagre ou quando uma pessoa era curada, isso era uma porta fortíssima para os apóstolos pregarem as boas novas.
Justamente.
Atos 3, um homem é curado na porta do templo e Pedro fala assim, vocês estão achando que foi a minha santidade que curou esse homem? Não, esse homem foi curado pelo poder de Deus e ele Sim. começa a pregar e Sim. as pessoas conhecem a Jesus. Então, a cesta básica, o alimento, a roupa, as doações, elas são simplesmente uma porta para que o evangelho seja pregado e para que a esperança seja mostrada para essas pessoas que não têm acesso.
Não, e também ela precisa entender... Isso é uma coisa, as pessoas que estão numa situação assim, elas se sentem muito culpadas, mas também elas, tipo, aceitaram, meio assim,
sim,
essa é a vida, sim,
né?
Essa é a minha vida.
Sim.
Então, principalmente, a gente tem que mostrar pra elas, a gente, assim, no contexto mais amplo,
uhum.
tem que mostrar pra elas que aquilo não é normal.
É.
Mas antes, e aí que entra o ponto. Antes de mostrar pra elas que aquilo não é normal, a gente tem que se conscientizar de que, velho, não é normal pessoas não terem que comer durante 3, 4 dias.
Sim.
Não é normal a pessoa, ela viver num barraco de papelão.
Sim.
Não é normal. Acontece muito.
Uhum.
Mas não é normal.
Uhum.
Não é certo. Quando você mostra pra essa pessoa de que ela tem uma dignidade, de
uhum.
que aquilo não resume a vida dela, você mostra assim, ó... Você é um ser humano que nem eu sou um ser humano.
Uhum.
Você merece coisas melhores.
Sim.
O que você está passando não é o normal. E não é aquilo que Deus tem para a sua vida.
Sim.
Claro, e esse é um ponto muito polêmico. Assim, claro que existem pessoas ricas,
uhum.
pobres e tudo mais. Mas a pobreza extrema...
Ela não é de Deus.
A gente acabou de ver que foi criado por Deus todo um sistema
uhum.
para que não houvesse
pobreza.
Necessitados. Pobreza. Então é contra a pobreza que a gente bate.
Sim.
E a gente bate com o quê? A gente bate com alimento, ou seja, a gente dá o alimento, porque, né?
Uhum.
Só que a gente bate também com conscientização.
Sim.
Com Bíblia,
com a verdade.
Com a verdade.
Sim.
Então, pra encerrar, assim, como que a gente pode, John, Pedro,
uhum.
indivíduos que não são ricos e tudo mais, como que a gente pode individualmente combater a pobreza?
Mas antes de sentar nessa parte final, eu quero deixar uma mensagem. Que é engraçado que você vê muitas pessoas, eu quero fazer missão, aí você fala missão, vem o quê? África. Porque lá todo mundo, ou a grande parte, passa muita necessidade. Só que a pergunta que fica é, se a gente olha pro sistema tribal, cara, vizinho é a pessoa que tá próxima.
Sim.
Se eu não consigo sentir dor pela pessoa que tá na minha rua passando fome, pelas pessoas que estão aqui em Brasília, porque se você for na estrutural, tem gente que não conhece Jesus. Se você for no sol nascente, tem gente que não conhece Jesus. Então, se eu não consigo sentir a dor das pessoas que estão perto de mim, o que me garante que eu vou sentir dor pela pessoa que está na África?
Exatamente.
Nada. Então, que a gente possa trazer para perto de nós é aquilo, é o que Jesus falou. Vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra é o último lugar, porque tem que começar na sua casa, tem que começar na sua rua, tem que começar com as pessoas que estão próximas a você.
Então, assim, esse conscientizar sobre a real situação do lugar onde a gente mora.
Sim.
E se você ouve aqui de Brasília, mano, em Brasília há inúmeras comunidades, inúmeras localidades onde pessoas não têm o que comer. Sério,
sim.
Tipo assim, de você chegar lá com a cesta básica e a pessoa falar, caraca, não tinha nada pra comer aqui em casa.
Sim.
Então, assim, a conscientização, ela vem de entender que tá mais próximo do que eu acho que deveria estar.
Sim.
E entender que...
É mais urgente do que eu acho.
Porque assim, a gente pensa, outra pessoa ajuda.
Uhum.
O governo ajuda, mano.
Não.
O governo não tem ajudado e não espere dele que ele vá ajudar.
Uhum.
Então, assim, se eu tenho, mano, 50 reais e eu sei que, tipo assim, os 50 reais que eu tenho pode trazer pra uma família 4, 5 dias de alimento, eu posso ajudar, mano.
Sim.
Eu não tô dizendo aqui que isso é uma coisa muito, assim, que caridade, entre aspas, é uma obrigação.
Sim.
Mas aqueles que conhecem a Cristo, conhecem a palavra de Deus, eles estão imersos nisso.
Sim.
Não tem como fugir disso.
E é uma cultura horrível das pessoas, tipo, quando eu sair do meu estágio que eu ganho 500 reais, quando eu começar a ganhar muito bem, eu vou ajudar. Mas, cara, se você não ajuda com o pouco que você tem, você não vai ajudar com
então,
muito que não tá na sua mão.
Então, isso é reconhecer os privilégios, mano.
Sim.
Se você tem o privilégio básico, mano, de sobrar algo da sua renda pra você poder gastar com o que você quiser, que é super válido,
uhum.
mano, isso é um privilégio seu.
Sim.
Então, não, isso, e não vai ser... R$50, véio, nem que seja R$10 do que você compra um saco de arroz, um saco de macarrão, enfim.
Uhum.
Não vai ser isso que vai mudar a sua vida, tirar o conforto, mas Sim. vai ser isso que pode mudar a vida de alguém.
Uau.
Que pode mudar a vida de alguém. Então a gente precisa, a gente de classe média, ser B não, que B já é rico, né? Ser um pouco da D. É, entender, velho, que tipo assim, o pouco que a gente tem pode ser muito importante, velho. Muito importante pra quem tá passando fome. É. Então, assim, claro que se a gente se aliar a uma grande ONG, se a gente se aliar a uma igreja, uma empresa, o impacto é muito maior.
Com certeza.
São centenas de famílias, milhares de famílias.
Mas a gente muda a vida de um.
Só que a gente consegue mudar a vida de uma pessoa.
É.
E se a gente... E esse é o ponto que a gente quer explicar, e esse é o ponto que a gente quer chegar no um podcast. Se a gente acha que a pobreza extrema tá muito longe da gente, mano, ela não tá. O conceito de pobreza extrema, segundo o Banco Mundial, é pessoas que vivem com menos de $1.90 por dia. Ou seja, é pessoas que vivem, em média, com menos de R$12 por dia. Mano, se você procurar pouco, você vai achar pessoas que vivem com menos de R$12 por dia.
Sim.
Então, assim, o intuito que a gente disse sobre isso tudo...
E rapidinho, mais interessante, se você fala R$12 por dia, e geralmente um trabalhador que ganha um salário mínimo ganha R$30 por dia.
Que encaixa como pobreza, porque
é
a
terrível,
pobreza pro Banco Mundial é é abaixo de $5.
$5
vezes é R$30, mano. Então, assim, o trabalhador com o salário mínimo já tá em situação de
pobreza.
De pobreza. R$12, extrema pobreza. Então,
isso
assim,
é terrível,
a gente não pode, e esse eu acho que é o principal, assim, do podcast, a gente não pode normalizar a pobreza, né? A gente não pode normalizar enxergar pessoas não tendo que comer, enxergar
Sim.
pessoas cozinhando a lenha, enxergar pessoas que precisam sempre de cesta básica pra viver, mano. Véi, isso não é digno,
assim.
Isso não é digno. Então, que a gente possa, com aquilo que a gente tem, seja com a nossa intelectualidade, se você estuda qualquer coisa, com qualquer coisa você pode melhorar a vida de alguém, mano.
Uhum.
Se você, mano, professor, você pode, vai, sei lá, existem inúmeras ferramentas.
Isso é criatividade também, né?
Se a gente consegue, com o que a gente sabe, com o que a gente tem, conseguir foi bom, né? A gente consegue, com aquilo que a gente tem, modificar a vida de uma família, de uma pessoa, mano, a gente tá sendo útil, porque pode ser a vida de uma família ou uma pessoa que foi mudada pelo que você fez.
E detalhe, muitas pessoas pensam que é muito mais efetivo quando atinge a massa, igual você falou.
Uhum.
Só que se você for olhar, a grosso modo, ou de uma maneira muito crítica, quando eu mudo a vida de um, eu tô tocando uma geração.
Tá tocando. Porque pode ser, eu sempre penso assim, véi. O Dipper fez uma doação de material escolar para uma família esses dias.
Uhum.
Mano, só pensa o seguinte. Se foi através daquele material escolar que o Mateuzinho lá começar a estudar,
uhum.
conseguir passar numa faculdade e mudar a vida da família dela por causa daquele caderno,
daquele
mano.
Lápis.
Daquele lápis.
Cara,
mano,
isso
mudou, mudou a vida da família dele para sempre.
E isso não tem preço, isso tem valor.
E tipo assim, e tem um preço pra gente,
Sim.
é baixo,
é.
O preço, véio, é R$100, assim, mano, você junta você, se tu não tem muita grana, junta tu e mais 4 brother com R$20 ajuda, velho. Então assim, a gente tem que ter consciência de que os nossos pequenos atos são muito impactantes pra quem não tem nada, mano.
Sim.
Pra quem não tem nada, qualquer coisa é muita coisa,
é.
Isso pro bem e pro mal, pra quem não tem nada... Uma doença, não tô falando nem da pandemia, é muita coisa, porque, véi, tu já tá na última. E pra
uhum.
quem não tem nada, uma cesta básica é muita coisa, porque você não tem nada.
Sim.
Então, que a gente possa ter a consciência disso, sabe? Você quer falar mais uma coisa, João?
Mano, não, acho que é isso.
É isso, né?
Acho que a gente já falou coisa pra as pessoas pensarem bastante durante alguns dias.
Então é isso, galera. Muito obrigado se você tá ouvindo até agora. Ser mais episódios do Sem Papo Raso e espero vocês.
Quem
daqui.
Sabe a gente vem numa próxima falar sobre educação.
A gente pode. A gente estuda um pouco mais sobre isso pra falar disso. Então é isso, galera. Obrigado.
Valeu.
É nóis.